Olá, amigos da Tupi. É um prazer estar aqui falando com vocês. É dizer que o Ramon, ele é uma pessoa que ele é bastante querida, né, pelo elenco. O Lopes dispensa comentários, é um cara vitorioso, né? Inclusive, o mais vitorioso treinador, né, passagem pelo Vasco, né, dentro do Vasco, foi sem dúvida o mais vitorioso. Eu acredito, falando do treinador primeiramente, que a gente tem que observar. Apesar de eu gostar do Ramon como pessoa, ainda não dá para uma aposta, né? A gente tem que entender que é um momento que o Vasco está sem recursos, o Vasco apostou alto num treinador que não deu certo, vai pagar até o final do ano uma boa parte, né, do salário dele, uma parte do salário dele o Vasco tem em tese que pagar até o final do ano, segundo informações, até dezembro. Isso fez com que o Vasco, né, não só essa dificuldade financeira, problema do treinador que saiu, que era caro e que deixou, obviamente, uma conta aí até dezembro para ser paga, e o problema da pandemia, fez com que o Vasco apostasse, nesse momento, apostasse no Ramon. A gente precisa aguardar um pouco mais para ver como é que vai ser o desdobramento. A gente precisa acompanhar os treinamentos, precisamos ver o time jogar, para a gente poder fazer uma avaliação mais precisa. Mas acho que vale a oportunidade, né? Agora, precisa acompanhar o dia a dia para a gente avaliar se realmente, enfim, ele vai conseguir implantar o sistema, o modelo de jogo dele. Com relação ao Lopes, eu não tenho muito o que falar. O Lopes é um profissional vitorioso que conhece tudo sobre futebol, né? Um cara que conhece bastante o Vasco, conhece o clube, né, assim como o Ramon também. Então acho que esse vai nos ajudar bastante. Com relação ao Zé Luiz, eu não tenho muito o que falar. Eu tenho pouca intimidade com o Zé. Eu sei que ele é um cara que bem intencionado, que ama o Vasco, né? Então o que a gente tem para falar sobre o Zé é torcer, né, para que ele possa realmente ajudar o Vasco a sair dessa situação, encontrar caminhos, né, para que a gente possa, né, trazer reforços para o nosso time que está precisando, né, que ele possa, através de parceiros, de relações comerciais, ajudar o clube financeiramente, que a gente sabe que é o que precisa. Então eu torço para que realmente esse trio, né, assim junto obviamente com o filho do Lopes, possam realmente dar o resultado que nós esperamos, né, para que a gente possa começar uma recuperação. Porque realmente o início de ano para o Vasco foi muito ruim.
Ô Fred, e qual a sua expectativa pós-pandemia, não só para o Vasco da Gama, mas para o futebol brasileiro e mundial?
Olha, Wellington, primeiro dizer que isso ainda é uma incógnita, o tempo que vai durar, né? A gente ainda é muito prematuro falar em retorno, né? Enfim, com uma série de incertezas, o número no Brasil de infectados continua aumentando, o número de, infelizmente, de óbitos também, né? Nós estamos indo para uma curva que a gente não sabe ainda qual será o pico, né? E eu acredito que dificilmente a gente vai conseguir em maio uma mudança nesse cenário, porque realmente os números eles são preocupantes. Com relação ao impacto econômico, financeiro, a verdade é que quanto mais tempo levar, maiores serão as sequelas deixadas pelo coronavírus, né? A gente já viu aí patrocinadores dos clubes que já saíram, né? Já comunicaram o seu afastamento, sua rescisão de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Nós vimos aí recentemente o fornecedor de material esportivo comunicar um clube do Rio, né, que não poderia fazer o pagamento. A própria televisão vem querendo reduzir substancialmente por 3 meses a redução desse valor, o que tem um impacto direto no caixa dos clubes, sobretudo aqueles clubes que mais vivem do contato televisão. Mas se não bastasse tudo isso que eu estou falando, você ainda tem outros cenários, quer dizer, não há nenhum cenário que se estabeleça. Você não tem pay-per-view, você não tem jogo TV aberta, você não tem bilheteria, você não tem venda de produtos oficiais e licenciados, você não tem um estímulo para manter, se quer manter o plano de sócios, né? Os planos de sócios tendem a cair com essa paralisação, uma vez que não há jogo, e a gente sabe que isso motiva e impulsiona o torcedor a pagar o seu plano de sócios e renovar as suas mensalidades. Então, assim, nós precisamos aguardar, mas mais do que tudo, nós precisamos planejar a retomada com responsabilidade, porque nós sabemos que esse ano vai ser um ano de escassez financeira, um ano com pouquíssimas datas para se cumprir o calendário e com muitas incertezas, né? Que a gente não sabe exatamente quando volta. Enfim, eu vejo um cenário de muita dificuldade para todos os clubes. A gente vê aí clubes estruturados financeiramente já pedindo empréstimos, né? Já pedindo, né? Abrindo linhas de crédito para poder segurar e se manter nesse período. Mas eu vejo um cenário daqui para frente de muita dificuldade.
Você acredita que esta paralisação por causa da pandemia pode interferir nas eleições do Vasco da Gama no final do ano?
Olha, Wellington, eu espero que não. Tempo para que se resolva? Tem. O processo normalmente começa em julho, nós ainda temos maio todo, junho todo pela frente, para que se não volte ao normal, mas pelo menos que se normalize, né? Pelo menos que se estabilize esse cenário, para que a gente possa evoluir dentro da legalidade, dentro daquilo que foi aprovado no Conselho, que é a questão da eleição direta. Eu espero que realmente oportunistas de plantão não se utilizem desse problema grave de saúde para alguma manobra política, né, dentro do nosso clube. É isso que sinceramente eu espero, é isso que a gente do Avante aqui está atento, para que realmente a gente possa fazer uma eleição tranquila, absolutamente dentro da lei, dentro do que reza o nosso estatuto, que é o que o Vasco precisa.
O que você quer falar para o torcedor do Vasco, para o sócio do Vasco neste momento aí, ano eleitoral?
Wellington, eu acho que o recado é para que o torcedor, ele ajude o clube. É fundamental essa questão do plano de sócios nesse momento, ainda mais agora nesse momento de queda livre em outras tantas receitas. É fundamental que o torcedor ele tenha essa responsabilidade com o clube, tenha esse entendimento que o plano de sócio é uma receita fundamental para se pagar as despesas recorrentes agora, né? De fornecedores, prestadores de serviços, salários. A gente precisa ajudar o clube, a gente precisa, né, cada um dentro da sua possibilidade, né, ajudar o clube, porque realmente nesse momento de fragilidade, o plano de sócio passa a ser ainda mais importante. Então eu peço a todos que puderem, que renovem seu plano, que se associem, porque isso ajuda muito o clube no dia a dia, e eu tenho dito que isso é uma das receitas que serão muito importantes para o Vasco nos próximos anos, no que se diz em relação à recuperação financeira.